mais ou menos 80 minutos. Era um negócio absurdo. Tinha jogado uma ótima Copa do Mundo e fez gols, aliás, em duas Copas, em 14 e 22. Ele faz gol na Copa de 14, na Copa de 22, arrebenta na Turquia e aí o Internacional vai lá e traz o cara. Fala, pô, o Internacional trouxe o cara certo, o maior artilheiro com a Turquia. Foi eliminatório, não. Deu no que deu. Não conseguiu jogar no Inter.
E Borja?
É bom.
Mas teve gols inacreditáveis que ele perdeu contra o Fluminense. Que
não, tá então. Borja, os que tontos tem, que foram buscar de madrugada.
É, artilheiro do Palmeiras.
O Borja vem aí, o bicho vai pegar. Então,
quem?
O Borja. Pô, quando o Palmeiras contratou, todo mundo falou, caramba. Pô, era guerra, né? O outro
guerra. Também, lamentavelmente. Também
foi, mas aí, coitado. Aí o
meu problema, César, até do filho dele.
Exatamente. Tal,
mas, sequência.
Mas aí eu tô. Mas o seu Palmeiras, o cara faz gol. Pô. E viu que a torcida faz com o Yuri Alberto.
Sim.
Que ele até tava desesperado, eu luto por vocês. Tem que lutar pela família dele, não pelos outros. Pelo trabalho dele, pelo dinheiro dele. Mas enfim, ele perde gol, os caras enchem o saco. Ah, vende! Eu quero ver se vai arrumar outro. Não arruma, cara. O cara que faz gol tem que ser guardado com muita preciosidade. Perdeu o atacante, você tá ferrado. Não tem, não se fabrica. É um negócio muito louco. Eu acho que chega lá na escolinha, né, nas bases, o cara começa a fazer muito gol e fala, vai jogar de zagueiro, fazendo gol demais. Vai pra lá. Ó, jogador que dribla, tem habilidade, faz gol, os caras não... Você não tem, você não revela. O São Paulo revelou aquele Rian, e aí, coitado, machucou. É. Que era o que fazia gol. Que você vê. De todas. Vai vendo a revelação.
Pouco,
difícil. Né? Não tem. Não tem. Chega muito jogador de lado de campo, né?
Os pontos,
Edric,
né?
Que o próprio Estevão, né? Que são jogadores, foram as grandes revelações, jogadores mais de lado de campo. Não tem. Vai longe. Tem um monte de gente aí, principalmente em rede social e tal, vibrando com esse meteórico sucesso do Edric lá na França e tal, né? Mas. É assim, é porque muita gente ainda não viu o Endrick jogar lá, porque o Endrick não tá jogando de centroavante. O Endrick tá jogando, na verdade, de ponta. Ele joga aberto e aí é o Endrick.
Mas ele nunca foi centroavante, mesmo, né?
Pois é, mas... Dizendo... Ele, as grandes revelações do futebol brasileiro dos últimos anos, o Endrick e o Estevão, jogadores de lado de campo. O cara que faz gol é gozado isso. Às vezes tem aquele centroavantão grosso, o próprio Yuri Alberto, né? Um primor de domínio de bola. Mete bola correndo, ele vai. Dominar, ele tem uma certa dificuldade. Então, mas não se aprimora isso do fazedor de gol, sabe? O cara que... Não é toda hora que você vai ter um careca que domina, dribla... Não, um Reinaldo. Não, é difícil. Mas você tem um cara de explosão, um cara que faz gol, precisa disso. E a gente não está revelando. Não é só no Brasil, não, ninguém.
Sim.
Tanto que quando o Haaland apareceu na Noruega, foi uma caça, né? Todo mundo queria o cara. Ninguém, é difícil.
É, a gente tem ainda grandes centroavantes, né? Assim, o Haaland é um monstro, o Haaland é nível dos maiores. Assim, os números do Haaland podem fazer com que ele seja o maior artilheiro da história da Champions League. O cara ainda tem mais de um gol por jogo em Champions League. Sendo que não é só no City, né? Ele jogou pelo Borussia Dortmund, ok, mas jogou pelo RB Salzburg e já tinha uma média absurda. Você tem o Kane, que é um cara que não é só centroavante, que você vê, às vezes o Kane vem baixar aqui, é quase como um volante, né? É um 9, e aprimorou-se e tal. O Lewandowski em final de carreira, esse é um 9 e tal. O Mbappé tá jogando, mas ele sempre foi um cara, ele sempre prefere vir de fora para dentro.
Maiores dos últimos anos, Messi e Cristiano.
O Messi era um falso 9, o Cristiano no finalzinho tava mais como centroavante, com o Benzema ajudando. Quer dizer, mas esse 9, e aí também não precisa ter também, né? Porque pra mim, o Messi é o maior de todos, né? Ele é de outro planeta e não era um 9,
fazer,
né?
Fazer gol, eu digo, o cara que faz gol. O cara que faz
é
gol.
É o Haaland, né?
Se você tiver um gênero, ok. O cara que faz
Mbappé,
gol.
Acho que esse
técnico,
ano...
Não é só fazer gol, não precisa ser tão técnico.
Não. O Mbappé, que é um monstro. Aliás, o Mbappé tem tudo, a Copa que a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan, o Mbappé tem tudo pra ser o maior artilheiro da história das Copas já na sua terceira Copa. Ele já tem 12 gols, né? Então, 14 jogos, né? Porque ele jogou todos. Né? 14... Pô, é um absurdo o Mbappé. E a França deve ir longe, pelo menos até a semifinal da Copa. Mas assim, mas é interessante, né? Realmente, esses 9, 9...
Eu não sou muito aquela de um 10. Quem é o 10? Tem 10, tem um monte. Não,
tem vários tipos de 10.
Tem zagueiro, que é 10, tem meia, que
não,
é 10.
Não,
tem
hoje, volante, que é 10. Mas mesmo os 10 aqui,
que lança bola.
O Rivelino, o Ademir da Guia, Dirceu Lopes, Pelé, eram de cada um diferente do outro.
Mas mesmo assim, vai, 10, o cara do lançador, né? O cara que bota na cara do gol, hoje Belino, pode ser um zagueiro, um zagueiro com uma boa saída de bola.
O Marlon Freitas,
o volante e tal, não tem por isso.
O Marlon Freitas do Palmeiras tem uma ótima bola.
E o 9, quando eu falo, é o cara que faz gol. Mais o 9, o que a gente está acostumado, é o 9 meio grossão, com muita dificuldade, que a bola cai na área e faz gol. O cara que. Cara de dois toques, dominar e bater, dominar e bater. Caleri, vai, pronto. Sim. O Caleri.
O Nery Brocador, lembra? O Flamengo campeão da Copa Brasil. No máximo dois toques e gol.
Isso, naquela o Caleri, você vê que ele tem dificuldade para dominar a bola. Mas você viu hoje, espacinho, meteu a bola de cabeça. O ano passado ele foi bem, machucou e tal. Esse tipo de cara que
eu tô finalizar é um negócio impressionante. Ele não vai dar mais do que dois toques na bola. Mas ele consegue posicionar o corpo, olhar pro gol e bater bem na bola.
Você só ganha uma competição, salvo exceções, se você tiver um cara desse. Um cara que te livra a cara, tá? Acha do nada, né? Aliás, eu acho que o Verrete só não caiu até agora. O Vasco, nesses últimos tempos.
Por causa do Verrete.
Ele quebrava
ali o ralho. Teve o Cano, né?
É. O Fluminense ganhou uma Libertadores, pô. É um negócio muito louco.
Ele fez um gol domingo pro seu Portenho de pênalti, mas já, enfim, o segundo jogo que ele entrou já fez gol.
E agora vamos então falar de São Paulo e Santos, né? Aqui tá no ponto reclamando. Vai, calma, PH, vamos com calma. São Paulo e Santos, 1-1 na Vila Belmiro. Só que, antes da gente falar do jogo, teve a polêmica. Os São Paulinos estão reclamando de uma possível expulsão do Adonis Frias, né? Ele fez uma falta no Caleri ainda no primeiro tempo e aí o árbitro deu só cartão amarelo. E alguns São Paulinos estão reclamando, dizendo que deveria ter... Vamos colocar ela. E aí o Piperno, o Flávio
que eu não vi ainda,
e o Mauro Betti vão analisar. Olha aí, o cruzamento para a área, né? O São Paulo tenta sair jogando...
Ah, tá, não, eu vi esse lance.
E aí tem um passe ali e o Caleri é derrubado.
Não é para vermelho.
Não é, então o Mauro já tá falando que não é.
É, pelo seguinte, você precisa ter, são os 4Ds. Você tem o domínio da bola, ele não tá com a bola. E a distância pro gol é no meio campo. Acabou.
E os outros dois?
Os outros dois, tudo bem.
Não, são 4Ds, você falou?
É 4Ds.
Não, é, eu não sei.
Não, mas toda vez eu tô me fugindo aqui. Deixa eu pegar aqui.
Não, tudo bem. Não,
curiosidade não. É dever falar, mas me deu um branco aqui. Peraí que eu já vou te dar
um. Aliás, você já percebe te dar. Lá um passo?
Não, eu jurava que você sabe, que você já tinha.
Não, a culpa não é sua, a culpa é minha que me deu um branco aqui. Peraí que eu já vou te dizer.
Você
é distância, bola, tá? Domínio. É, assim, distância.
E a bola
olha,
tá abrindo.
A distância.
A bola tá abrindo, ela não tá indo em direção ao gol.
A primeira coisa é o seguinte: é domínio. A bola tá com ele? Não. Então já não tem. Você tem que ter os 4Ds. A direção. Você pode discutir porque a bola está abrindo.
Está abrindo, né?
Ausência de defensor, ok. E direção, distância, domínio os defensores. A distância, para mim, é muito grande no meu campo até lá. Tá? E claro que ele vai ficar cara, mas tem que correr todo o campo. O que é fundamental nesse lance, gente, é o seguinte. Domínio, ele está com a bola? Não. A bola está sendo lançada. Ele não está com a bola dominada, aí se acabou. É para amarelo.
Se ele caísse... Era um gol perdido.
Então
não, né? Tá lá longe.
Assim, isso aí é. De novo, são os tais 4Ds. Então, distância, domínio, defensores e direção. E eu desculpa aqui que eu não consegui lembrar os outros dois. E fiquei, inclusive, extremamente preocupado com isso. Questão da memória que falhou. Mas é isso. Ele tá com a bola dominada? Não, acabou. E, de novo, não sou eu. É a regra do jogo. Vamos discutir a regra. Aquela regra ali, a bola bate no braço antes de fazer o gol, que é uma bobagem. Regra de baba do Vampeta, de pelada e tal. É isso. A bola tá com ele, não tá, então.
A falta é no campo de defesa.
Ainda, exato.
Pô, iminência de gol no campo de defesa, eu nunca vi um negócio desse, pô.
Então o Mauro não, pra você também não.
Não. O cartão amarelo.
É amarelo.
Amarelo, é. Foi o que o Daronco deu, amarelo.
Foi.
Isso aí. Concorda também, né, Piperno?
Concordo.
Intervenção inicial.
Pra mim também não era situação clara de gol, não, porque a bola, inclusive, tá saindo, o goleiro saiu. Enfim, já estava mais ou menos a mesma distância que o Caleri da bola.
É verdade, acho que o goleiro ali em cima também chegaria para dar aquele famoso chutão pela lateral, né? Realmente. Então é isso, estão aqui unânime que a arbitragem acertou, então o São Paulo não tem razão em reclamar dessa possível expulsão que seria do Adonis Frias. E o jogo? Você que fez o jogo, né, Flávio? Você estava na transmissão aqui da Jovem Pan com o Nilson César. Santos 1, São Paulo também 1.
Olha, Guilherme, o Santos, na maior parte do tempo, ele procurou o gol e o São Paulo foi sempre um time reativo. Inclusive, essa jogada ela é uma jogada reativa. O problema é que o Santos não conseguia finalizar. Ele ficava pra lá, virava pra cá. Teve um lance que o Gabigol saiu na cara do gol e que ele chuta, foi o melhor lance do primeiro tempo, e o Rafael faz duas defesas importantes, mas o lance estava parado, impedimento. E o São Paulo só bola longa e nada, teve esse lance aí e praticamente mais nada. Quando tem a pausa para hidratação, sei lá, porque a pausa lá,
técnica, né?
A coisa mudou, o São Paulo voltou com mais chegada no campo ofensivo. E aí o Santos, até desgastado, porque ele estava atacando muito e o outro estava só se defendendo, o São Paulo começa a melhorar no jogo. E aí, curiosamente, ele toma o gol numa falha absurda do goleiro Rafael. Primária, um negócio absurdo. Só no chão. Porque frango, a bola tem que passar no meio das pernas. Mas foi, ele deu o gol pro Santos. Jogada primária, um negócio
absurdo. Começou mal o ano, hein, Fábio?
Pois é, uma jogada não tem o menor sentido. O chute, ele deu aquela... Lembrei daquela velha história da lavadeira, né? Ele bateu roupa.
É, bateria de roupa.
As velhas lavadeiras, né?
Isso, popular bateria de roupa, é verdade.
É, nossa, um absurdo, um chute forte. E aí eu sempre falo, e falei na transmissão, do mestre Valdir Joaquim de Moraes. Qualquer chute, de qualquer distância, se o goleiro chegar na bola, ele está preparado para tirar do gol. E não para rebater. A não ser que a bola bata nele. Mas se ele chegar na bola, ele tem que tirar. O movimento instintivo dele nunca é para frente. Ou é para um lado ou é para o outro. Isso é treino. Tá mecanizado na cabeça dele. Então, quando o goleiro joga a bola para frente, pelo amor de Deus, pô, ele deu o gol pro Santos. E aí, o São Paulo reclamou impedimento, mas não havia impedimento. E aí, no segundo tempo, o São Paulo volta um pouquinho mais ativo, faz o gol com a mudança, né, com a entrada do Lucas. Logo nas primeiras jogadas dele, mete o cruzamento e o Calleri faz o gol. Aí o São Paulo apertou um pouquinho, mas aí chegou uma hora, assim, tipo 30 do segundo tempo, que ninguém falou, quer saber, não vou arriscar nem você, se acontecer alguma falha a gente faz gol, senão fica no 1-1. Então acabou sendo justo o resultado, embora o Santos procurasse mais o gol do que o São Paulo. O São Paulo ficou meio que na dele, tentando aproveitar, né, barulho de torcida, os caras se empolgam um pouco e acabam deixando espaço. Mas ficou correto, para mim o resultado de 1-1 mostrou que foi o jogo mesmo.
Mauro Betting termina a partida entre São Paulo e Santos, 1-1 na Vila Belmiro. Antes eles se enfrentaram pelo Paulista, vitória do São Paulo por 2-0 no Morumbi. Mas, claro, né, a maior preocupação nesse momento aí de São Paulo e Santos, agora mais o Santos, né, é para não cair no Paulista, esse risco aí nessas rodadas finais. É, dá para ter essa expectativa positiva em relação ao Santos. E pelo lado do São Paulo, você imagina o São Paulo se classificando e chegando mais forte na parte final do Campeonato Estadual?
Eles voltam a jogar domingo?
Sim.
Não, é entre si, não.
Ah, não, é, tá. Não mais, né?
Não, exato. Não mais agora, né? Guardemos ser dos próximos capítulos.
Se assim. Jogar em Bauru e abre o olho, se ele tá
interessado em cair. Não. Então... A gente via de novo, aliás, o que a gente mais vê é o Neymar, né? Porque nos jogos na Vila, ele tá no camarote, às vezes a bola tá na área, a câmera de transmissão tá mostrando o Neymar o tempo todo, as reações dele e tal. Assim, o jogo é o que falou o Flávio, eu vou acompanhar mais o que ele falou e colegas também, porque eu tava vendo vendo mesmo muito mais o Flamengo e Inter, e depois trabalhando aqui na Pan, Palmeiras e Vitória, eu confesso que eu não tive muito tempo, poderia ter tido para ver um pouco mais o Sansão. Acabei vendo menos, até porque eu já vi isso no fim de semana, vou ver mais uns 500 aí pela frente, então deixa quieto. Assim, primeiro, resultado normal, não é um desespero para o Santos perder ou ganhar um ponto só num clássico, seja qual for, e a recíproca seria a mesma se fosse no Morumbi, do mesmo jeito. Agora, o São Paulo fica feliz até porque sai perdendo, vai buscar o gol, é legal, o Calleri cada vez mais entrando em ritmo de jogo, o Calleri ficou muito tempo fora, né? Foi de abril para janeiro, né? Lesão séria, enfim, e é uma opção interessante. E o São Paulo, pelo que fez contra o Santos, deu uma amenizada e agora um time que lutava no Paulista para não cair pode sonhar com classificação, para você ver como é o Paulista, agora com 8 jogos apenas, e eu prefiro esse regulamento dos estaduais com menos datas, algo que a gente tinha e sobretudo aquilo que a gente via, e não era a federação, eram os clubes que queriam aquela excrescência que você podia estar, podia não, aconteceu várias vezes, né? Na última rodada o time lutava, ficava, ou podia se classificar, acabava caindo,
era,
né?
Bizarro,
e time com 4 pontos se classificava, podia ser campeão, o time com 200 não chegava ao mata-mata do Paulistão. Agora a coisa mais equânime, embora os grandes sofram mais, porque eles têm que se enfrentar e de um modo geral eles têm jogos mais difíceis do que quaisquer outros. Mas pela história que tem, pelo nível de investimento, a coisa fica meio que equilibrada, né? Mas assim, é um Santos ainda longe, muito alto. É assim, não dá para dizer que o torcedor do Santos, não estou falando pelo jogo de hoje, mas pelas perspectivas, está confiante para 2026, e do São Paulo também não, né? E teve a mudança do presidente e tal, a renúncia do Casares, o Harry Maciza assumindo, mas claro, não tem dinheiro, né? E os dois times não têm dinheiro. Os dois clubes vivem as piores crises financeiras de suas histórias. Então, tudo isso passa pelo resultado que a gente vê em campo, né? Não pelo 1-1 de hoje em Santos, mas por aquilo que a gente pode projetar para Santos e São Paulo em 2026.
Fábio Piperno, pensando agora em campeonato estadual, principalmente nessa questão de não ser rebaixado, porque é, querendo ou não, uma mancha na história do clube, né? Acaba ficando feio na história ali. É, o Santos pega dois adversários da parte de baixo, né? O Noroeste e o Velo Clube. O Santos tem 6 pontos, o Noroeste tem 7, o Velo Clube tem 4. É, o Velo Clube é o primeiro time ali do Z2. Então o Santos pega essas duas equipes. O São Paulo pega o Primavera, que está melhor posicionado, com 7 pontos, é o 10º colocado. E pega a Ponte Preta na última rodada, que é a Lanterna. Já rebaixado, apenas um ponto até aqui. É, o Santos tem dois confrontos diretos ali, né? Um é fora, o outro é em casa. O São Paulo joga em casa e depois fora. É, como é que você imagina essas rodadas finais no Paulista para Santos e São Paulo?
Pô, primeiro que eu acho que o de São Paulo mostraram extrema dignidade nessa fase de Campeonato Paulista com o Campeonato Brasileiro. Queria cumprimentá-los. E estou falando sério mesmo. O São Paulo jogo fez um bom jogo contra o Palmeiras em que ele perdeu, mas na primeira meia hora ele jogou melhor. Aí depois ele ganhou do Flamengo.
Ô, Piperno, o seu microfone está com algum problema nesse
não
momento?
Não fui eu, hein?
É, alô, acho alô, que soltou o seu cabinho aí, né? Vamos lá. Vamos ver se voltou. Enfim, tudo certo aí, Piperno. Vamos tentar de novo, então. Pode falar aí. Vamos ver se vai agora.
Não. Falava exatamente sobre o São Paulo. São Paulo que fez um bom jogo contra o Palmeiras, embora tenha perdido. Em seguida, ele ganhou do Flamengo. Ah, ele atropelou o Santos no final de semana e foi à Vila hoje e ganhou. Então, primeiro que São Paulo, por conta de uma coincidência cruel, ele teve que enfrentar de cara o campeão e o vice-tadores. Não é fácil, porque o São Paulo, reconhecidamente, tem menos elenco, menos time que os dois. E o São Paulo se comportou dignamente. Do outro lado, o Santos. Muito bem. O Santos entrou na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, fazendo conta para não cair. Aí começa o campeonato desse ano. O que que o medrosão do Santos faz? O banana do Santos vai a Chapecó com o time reserva, com medinho do Campeonato Paulista. Aí não dá. Então, se o Santos quer pensar pequeno, então ele realmente vai ter que jogar entre os pequenos. É, não é essa mentalidade hoje que vigora no Santos. Então, eu lamento muito por esse começo de campeonato do Santos, que de alguma forma menosprezou a importância das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, da primeira rodada especificamente. Para mim, foi um desastre e um desrespeito ao Campeonato Brasileiro e jogar em Chapecó com o time reserva, e mais ainda, um erro, planejamento de um que tem que colocar na cabeça o seguinte: o Santos está do nível dos times pequenos hoje. O campeonato dele é um campeonato de 45 pontos. Ele viveu isso na carne nos dois últimos brasileiros que ele fez. Ele caiu em um e no outro ele teve que fazer conta até a última rodada. Como é que ele pode se dar o luxo de estrear no Campeonato Brasileiro desse ano com o time reserva depois de ter passado por todo o sufoco do ano passado? Então, parabéns ao São Paulo, e o Santos tem que tomar jeito.
É isso, né? Um São Paulo e um Santos que no Paulista estão ali em situações semelhantes, né, na luta ali da parte de baixo, o São Paulo com chance de se aliás, o Santos também tem chance de se classificar, né? Basta ali emplacar alguns resultados, porque a diferença é pouca, né? O Santos tem 6, o primeiro do G8 tem 8 pontos, então a diferença é mínima. Mas, nesse momento, é melhor, né, você pensar ali em se livrar logo do rebaixamento do que querer apostar um pouco mais alto, até porque, como o Flávio falou, é até melhor ficar fora da parte...
Com certeza.
Do mata-mata, né? Pro Flamengo, por exemplo, por exemplo, se jogar lá o quadrangular, joga 2 jogos, se livra do rebaixamento e fica o restante dos jogos pensando no que é importante, que brasileiro, depois tem Recopa, título internacional.
Talvez essa decisão vinda da diretoria imposta ao Felipe Luiz custe muito caro pro Flamengo. Quando você perde a preparação, não dá pra você, eu vou preparação, vai, 30 dias de preparação. Então nós vamos dividir em 3 de 10. 10, aí joga, tal, mais 10. Não é assim que funciona. Você precisa dar uma sustentação física, uma recuperação, o corpo. Eu quero ver se na hora que precisar pra valer, começar a acontecer contusões, começar. Eu não vou esquecer disso. Eles queriam, estavam preocupados de jogar com o Vasco da Gama. E aí, de repente, quando chega lá na frente, no momento decisivo, você perde algum jogador fundamental, porque você ficou preocupado com o campeonato regional. Isso pode custar muito mais caro do que simplesmente um começo ruim do campeonato nacional.
Vamos aguardar, né? Mais um ano intenso, um calendário apertado, e a questão física vai pesar, como tem pesado já nesse início de temporada. Amanhã tem bate-pronto na Jovem Pan ao meio-dia, você acompanha o bate-pronto a partir do meio-dia aqui na Jovem Pan, e mais tarde, à noite, a bola rola para Corinthians e Capivariano pelo Campeonato Paulista. Assim nós vamos encerrando o Canelada nesta quarta-feira, fica já o convite, amanhã, meio-dia, o bate-pronto para você. Um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.
Canelada. Oferecimento. Loja 100. Liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas Lojas 100. Canelada. Oferecimento. Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente.
Notebook Lenovo Core 313, memória de 8 GB e SSD de 256 GB. Nas Lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Ventilador Tron 6 Pass, 50 centímetros, silencioso e econômico 100. Só 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês. Aproveite!
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo newcursos.niucursos.com e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Clássicos da punk na número 1 do Brasil com Karen Crowns, Mr. Jones. Vou tocar pra você agora essa daqui da banda que foi totalmente envolvida em inúmeras polêmicas nos anos 90. Era muita pancadaria, briga, muita coisa inexplicável que rendeu diversos processos pros caras do Limp Bizkit, que você ouve agora, Behind Blue Eyes.
Back to the best, to the best. Clássicos da punk.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely, my love. His heart on their anger, none of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free.
Discover.
Hey!
clássicos. Jovem Pan.
Care. Session. Clássicos da Pan.
but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
David Bowie, Under Pressure, aqui no Clássicos da Pan. Para fechar mais essa edição, aqui é o som de John Cicada, Just Another Day. Tô indo nessa, valeu, obrigada, até a próxima. Na sequência você vai curtir e eu vou curtir junto com você. Uma atrás da outra.
Classics.
Clássicos.
Jovem Pan.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Informação e música.
A de que você precisa.
Jovem Pan.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor. Sabor à sua mesa.
A número 1 do Brasil.
Jovem Pan, 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 Pan. Back to the hits.
Agora, agora, na Jovem Pan.
Uma atrás da outra.
Uma hora de música.
One hour. Commercial free.
Uma atrás da outra.
Jovem.
I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. She is so cool.
intervalos.
Uma atrás da outra.
Da outra. Jovem Pan.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down.